verão, sol, calor, janeiro. O Na Cozinha de hoje vai falar de uma paixão nacional, a cerveja. Considerada a bebida alcoólica mais consumida no mundo e a terceira entre todas as bebidas, atrás apenas da água e do chá, não é tarefa fácil determinar em que período teria sido produzida a primeira cerveja. Alguns pesquisadores acreditam que essa tarefa seja talvez tão antiga como a própria agricultura. De fato, sabe-se que o homem conhece o processo de fermentação há mais de 10 mil anos e obtinha nessa época, mesmo em pequenas quantidades, as primeiras bebidas alcoólicas. Especula-se que a cerveja, assim como o vinho, tenha sido descoberta acidentalmente, provavelmente fruto de fermentação não induzida de algum cereal. A descoberta da cerveja se deu pouco tempo depois do surgimento do pão. Os sumérios e outros povos teriam percebido que a massa do pão, quando molhada, fermentava, ficando ainda melhor. Assim teria aparecido uma espécie primitiva de cerveja, como pão líquido. Várias vezes repetido e até melhorado, esse processo deu origem a um gênero de cerveja que os sumérios consideravam bebida divina. Um dos países com a maior tradição em cerveja do mundo é a Alemanha. O título de País das Cervejas foi conquistado em virtude das mais de 1.200 cervejarias ativas na produção de mais de 5 mil marcas. A cerveja está tão presente na vida do alemão que faz parte até da gastronomia e vem sendo usada em várias receitas requintadas ou bem caseiras na Alemanha. As variedades se desenrolam dos pratos principais até as sobremesas. Dependendo da região, ela aparece nos cardápios, retocando várias receitas de sopas, omeletes, assados, cozidos e até bolos. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. A produção nacional é de cerca de 13 bilhões de litros por ano, segundo a Serve Brasil, a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja. O aumento da renda tem feito com que a cerveja chegue à mesa de cada vez mais brasileiros. Nos últimos 5 anos, a cerveja foi um dos produtos que teve maior crescimento no consumo. Quando você chega é comum ver barzinhos lotados com pessoas consumindo cerveja. Mas vocês acham que o Brasil está entre os maiores consumidores do mundo? Segura, segura na corda do caranguejo. Até está. De acordo com uma pesquisa feita pela empresa alemã Brauhaus, o Brasil está entre os 20 maiores consumidores da bebida no mundo. Mas mesmo com todo esse consumo, ele fica na 17ª posição, com 62 litros por habitante. O país é um dos poucos da América Latina entre esses 20. No levantamento feito com 40 países, a Alemanha, criadora da Oktoberfest, aparece na terceira posição, com 107 litros por habitante. A República Tcheca saiu na frente com 143 litros anuais por habitante. Em segunda aparece a Áustria, com 108 litros por pessoa. Surpreendente, não é? Eu converso com Eclair Rodrigues Pimentel, um dos proprietários do Wunderbar Café, na Praia do Canto. Para quem não conhece, o bar é especializado em culinária alemã e, claro, cervejas. Eles possuem mais de 70 tipos diferentes dessa bebida tão adorada no mundo. Queria saber de você, como é feita a classificação de uma cerveja? O que classifica ela? Qual a diferença, mais ou menos, de uma para outra?
Olha, em relação a estilo, tá? A cerveja, ela, a gente pode dividir as cervejas em dois grandes estilos. Existem estilos menores, mas vamos dizer que tem digamos, a maioria das cervejas pode ser dividida em dois estilos. As cervejas de alta fermentação e a de baixa fermentação. Parece assim um termo muito técnico, né? Mas vamos pensar no seguinte. A cerveja, para resumir, a cerveja de alta fermentação, ela é fermentada em alta temperatura. E a cerveja de baixa fermentação é fermentada em baixa temperatura. E os grandes representantes dessas duas divisões são, na baixa temperatura, é a cerveja Lager, que tem como maior representante a nossa Pilsen, né? A Pilsen que a gente conhece, que a gente está acostumado a beber, né? Então, a Brahma, Skol, Devassa, Dado Beer, todas essas têm cervejas Pilsen, né? Todas essas marcas têm cervejas Pilsen, algumas boas, outras mais ou menos. E são sempre a cerveja de maior venda do mundo, é a cerveja Pilsen, e é o maior representante da cerveja de baixa fermentação, que é fermentada em baixa temperatura. E a cerveja que é fermentada em alta temperatura, que é a chamada de alta fermentação, tem como seu principal representante a ale. Escreve com três letrinhas, né? A-L-E. E a gente fala em inglês mesmo, a gente não costuma traduzir, fala como ale mesmo. E é uma, por ser uma a cerveja fermentada em alta temperatura, ela tem assim uma complexidade um pouco maior. E muitas vezes ela tem, inclusive, um sabor mais forte, às vezes um teor alcoólico mais alto. Isso não é regra, tá? Mas a complexidade, normalmente, a gente encontra mais nas cervejas de alta fermentação, tá? Essas são as duas grandes divisões no mundo da cerveja. E cada uma delas tem suas subdivisões. Então, dentro da cerveja ale, por exemplo, você tem Belgian Red Ale, você tem American Pale Ale, Indian Pale Ale, que é uma das minhas preferidas. Você tem várias divisões. Dentro da cerveja lager, você tem outras divisões. Tem a Schwarzbier, que é uma cerveja lager escura, que é deliciosa. E você tem outros estilos que são classificados à parte, que são pequenos estilos, assim, que não encaixam nem na cerveja de alta nem de baixa fermentação. São cervejas que merecem seu nicho à parte, mas são representantes menores. Sim. Deu para entender mais ou menos?
Deu para pegar. E com relação ao gosto, quais são as principais? No caso, a gente tem uma característica aqui do Brasil, que as cervejas aqui, elas são um pouco mais aguadas, digamos. E a cerveja, algumas cervejas importadas, principalmente as alemãs, elas têm um pouco mais de sabor, de consistência. Como é isso?
É verdade. Eu atribuo isso mais ao nosso clima. A gente, por ter um clima tropical, muito quente, muito calor, a gente acabou adquirindo essa cultura da cerveja como uma coisa refrescante e só, né? Enquanto, na verdade, você pode ter uma cerveja ao mesmo tempo refrescante e saborosa. Isso não é uma coisa que uma coisa não exclui a outra, né? Mas por ser a cerveja ser bebida mais como para refrescar num dia quente, um verão, aí as pessoas acabaram adquirindo essa cultura da cerveja aguada mesmo, né? Então ela tem chega até a fazer o que é o pecado dos pecados, né, que outro dia eu estava lendo, que a maior parte dos produtores de cerveja de grande distribuição aqui no Brasil usam milho para fazer a cerveja, né, e não o malte de cevada, mas o malte de milho. E acaba gerando uma cerveja meio sem gosto, né, e isso é um pecado, né, um crime isso, né. Mas, infelizmente, não existe uma legislação que impeça isso. E o gosto do brasileiro acabou se adaptando a isso. A gente vê, inclusive, lá no bar, que às vezes as pessoas estão tão acostumadas com a cerveja refrescante, entre aspas, que quando pegam uma cerveja um pouco mais saborosa, mais complexa, elas não gostam.
Verdade.
Isso é uma questão até de costume mesmo. Porque a pessoa tem que se habituar com algumas cervejas.
E uma curiosidade.
Fica difícil. Então, a pessoa insistir, ela vai acabar encontrando uma cerveja, realmente uma boa cerveja, que se adapte ao seu paladar. E assim vai. Até com os vinhos isso acontece, né?
É verdade.
A gente sabe que o vinho também a pessoa às vezes está acostumada com um vinho mais barato e para se acostumar com um vinho melhor, ela precisa se habituar com o tempo, né?
E uma curiosidade, a cerveja, na verdade, existem cervejas super refinadas. Tipo assim, de igualdade com o vinho, na verdade. Com uma produção bem complexa e artesanal. Mas mesmo assim, a cerveja ela é associada à alegria, descontração. E por quê? Por que isso, na verdade? É uma coisa cultural?
É, com certeza é uma coisa cultural. Inclusive porque a gente sabe que isso mudou com o tempo. Existe um conjunto de dois quadros, eu não lembro quem é o autor, mas é da época da Idade Média, ou algo um pouco depois, talvez da Idade Moderna, que chama A Rua da Cerveja e A Rua do Vinho. E esses quadros mostram muito bem como é que a cultura mudou. Então, a cerveja, por ser uma bebida de baixo teor alcoólico, era considerado, na época, era considerado uma bebida para elite. Então, era a pessoa que não queria se embebedar, né? Ela queria apreciar. Já a pessoa que o vinho, os destilados, né? Eles eram para o povão, né? Naquela época. Então, você vê claramente nesses quadros, na Rua do Vinho, é todo mundo passando mal, ladrões, pessoas mal vestidas. E na Rua da Cerveja, as pessoas refinadas, bem vestidas, educadas. Isso mostra como a cultura, na verdade, mudou com o tempo. Isso tem a ver também com toda essa ideia de que a cerveja é só para ser usado para festejar. Não tem a ideia de apreciação. Na verdade, você vê que isso também mudou com o tempo, né? Antigamente, a cerveja era uma bebida assim apreciada, uma bebida complexa. Tinha uma coisa cultural, não tem a menor dúvida.
É verdade. Muito obrigado pela entrevista, foi bem bacana. Tá bom.
Qualquer coisa, estamos
azul. Quem não gosta de uma cerveja bem gelada? Mas como bebida alcoólica é uma coisa de gente grande, mas é coisa de gente responsável. Beba com moderação e nem pense em dirigir depois. E na cozinha de hoje fica por aqui. Até a próxima. Christian Fávaro para o Revista Universitária.